que vocês vão pedir?
Bolo de brigadeiro.
Doce de leite com rosas.
Bolo de chocolate.
Torta alemã.
Cupcakes com cobertura de chocolate meio amargo.
Bolo de cenoura.
Que absurdo é esse? Tem bolo nesse cardápio?
Moça, esse aqui é um rodízio de bolo.
Olá, bem-vindo ao segundo episódio do podcast Rodízio de Bolo. O meu nome é Paula Miranda e o tema deste programa é a sexualidade. No episódio passado, nós falamos um pouco sobre o que é a sexualidade, e neste episódio vamos discutir um pouco mais sobre o universo da aromanticidade e do amor. Os arromânticos são aqueles que não sentem atração romântica, ou seja, não possuem interesse em estar dentro de um relacionamento romântico. As bandeiras desses dois grupos, os assexuais e arromânticos, geralmente andam lado a lado, mas nem sempre. Afinal, uma pessoa sexual, por mais que não sinta atração sexual por alguém, ainda pode querer construir um relacionamento. Caso você não saiba, a bandeira assexual é representada por quatro listras horizontais. Uma preta, cinza, branca e roxo. Já a dos arromânticos é verde escuro, verde claro, branco, cinza e preto. Se você já assistiu ao anime Sailor Moon, talvez você tenha reconhecido esse áudio. Esse trecho é da transformação da Sailor Pluto, ou Sailor Plutão, uma personagem tida como a guerreira solitária da história. Ao contrário das outras personagens, Sailor Pluto não demonstra ter interesses românticos e paixões. Ela batalha sozinha e parece ficar bem nessa posição. Essa dinâmica faz com que Andrea, que tem 26 anos e é assexual e aromântica, se identifique.
Foi um negócio assim que pra mim foi traumático, assim, eu não sofri nenhuma situação de abuso nem nada, mas foi traumático, assim, no sentido de que eu me sentia numa prisão. Foi horrível, assim, foi por quê? Porque eu me meti nesse relacionamento por medo pura e simples de ficar sozinha, por autoestima baixa, né? Muitas meninas mesmo heterossexuais, elas passam por isso, né? Mas, e comigo foi exatamente isso, assim, foi algo que eu não consigo me ver fazendo de novo. Eu não consigo, assim, a ideia, sabe, até um nome, assim, dizer que eu sou uma namorada, me dói, assim, me incomoda muito. Tanto que eu me falo que eu sou assexual ou aromântica. Porque eu vejo muitos casais juntos, assim, juntos, o tempo todo, grudados, o tempo todo, fazendo tudo junto, e convivendo junto, morando junto, nossa, isso me dá um sufocamento, assim, que eu não aguento. Eu estimo muito amizades, eu gosto muito da sensação de fazer parte de uma comunidade. Tanto que eu faço, como falei, eu faço parte de projetos sociais, eu faço parte de comunidades de tecnologia para mulheres. Eu gosto dessas ações, eu gosto de fazer parte de comunidades, grupos de amigos, projetos. Eu não consigo me imaginar morando com outra pessoa.
No cinema, você já deve ter notado que todo mundo precisa ficar com alguém, casar ou estar em qualquer tipo de relacionamento romântico. Mesmo que não tenha sido o caso em toda a história, os roteiristas desesperadamente correm contra o relógio para adicionar o par perfeito no fim. Afinal, ninguém pode terminar sozinho, porque isso seria triste, certo? Pelo menos, é como a nossa sociedade geralmente trata a vida de solteiro.
Tem uma compactação violenta de se juntar relacionamentos sexuais com relacionamentos amorosos. O meu filme favorito, e pode me julgar, é Kimi no Na wa, Your Name. Que é um anime. Só no outro dia, assim, que eu fui perceber que os dois personagens principais têm um relacionamento romântico que eu acho lindo. Eu choro 3 vezes vendo o filme toda vez. Nas mesmas 3 partes. Eles não se beijam em momento nenhum do filme. Eu não tinha percebido isso. Eu não tinha percebido. E é o melhor relacionamento romântico, mais bonito que eu já vi em narrativas.
Não é necessária uma confirmação dos criadores da animação se a personagem é ou não assexual, pois o que importa é reconhecer a jornada da personagem com a própria. O que Plutão é para Andrea é o que Luffy, personagem principal do anime One Piece, também é para Shanji, e por aí vai. Às vezes, uma representatividade autoproclamada é tudo que uma pessoa sexual tem. Para os assexuais, resta encontrar um pouquinho de reconhecimento através de 2 dinâmicas na mídia. Ou é um personagem que não está em nenhum relacionamento, o que normalmente é tratado de forma negativa, ou em casos mais raros, um personagem que parece estar em um relacionamento com outra pessoa, apesar disso nunca ser dito de forma explícita, ou haver qualquer interação física entre elas. Nesse último caso, alguns podem acusar os criadores de queerbaiting, o que normalmente não está errado. O queerbaiting é uma estratégia de marketing para chamar a atenção da audiência LGBTQIA+, sem realmente ter representatividade na mídia, ou com a promessa de uma. Levando-se em conta essa circunstância, cadê a representatividade assexual?
Abaixa o escudo. Vamos conversar sem esse negócio de representatividade, que isso aí não leva a nada.
Ao contrário do que Thiago Leifert, na época apresentador do BBB, tenha dito em 2018, na eliminação da jornalista Nayara de Deus, representatividade importa, especialmente na TV. Em 2020, o ex-BBB Vitor Hugo foi o tópico de conversa nas redes quando disse ser assexual no programa, primeiro participante da história do reality show a se identificar dessa maneira.
Imagina, tipo, você é alossexual, eu sou ace, a gente pode namorar? Claro, não tem problema nenhum. Mas aí, a gente vai ter que chegar num consenso, porque você vai ter um interesse sexual e você vai querer fazer o sexo.
Uhum.
Será que eu vou querer? Exatamente. Tipo, eu posso. Ah, tudo Sim. bem, nossa.
Mas você tem mesmo... que querer fazer.
Mas aí eu preciso também deixar claro, olha, a gente vai fazer sexo, mas talvez não seja como você seria com outra pessoa alossexual, porque eu não tenho interesse sexual. Só te dando uma lembrada.
Sim.
Alossexual, ou apenas alo, como Vitor Hugo diz, é alguém que não é sexual. Algumas pessoas não entenderam bem como o participante podia ter um crush em outra pessoa da casa, mesmo sendo assexual. Esse choque de ideias vem de uma impressão falsa que as pessoas têm da comunidade assexual, a de que eles não amam.
Por que será que a gente entende quando alguém faz sexo sem amor, mas não entende quando alguém ama sem fazer sexo?
Caretice, né?
Pode gerar um estranhamento pensar nisso pela primeira vez, mas é possível amar romanticamente alguém sem desejar um envolvimento sexual com essa pessoa. É o que Xande explica.
Perguntaram se eu era arromântico. Eu falei, muito pelo contrário, eu entro no ônibus e me apaixono por 3 pessoas. Eu sou muito emocionado. Eu sou uma pessoa apaixonada na vida, nas coisas que eu faço e nas pessoas que eu gosto ao meu redor. Porque, tipo assim, quando eu comecei a pesquisar sobre a sexualidade, começou a aparecer coisas para mim sobre a romanticidade. Isso foi excelente, porque eu comecei a trabalhar uma desconstrução de coisas que são empurradas nossa goela também, assim, sabe? Por exemplo, eu não consigo mais assistir novela, porque os diálogos são... No outro dia, os caras começaram a falar assim, não, eu te amo, você é a razão da minha vida, você me completa. Eu falei... Um monte de balela isso daí. Cara, não vai funcionar um relacionamento assim, porque não é assim que as coisas têm que funcionar. Em nenhum relacionamento, você não chega pro seu amigo e fala, você é o motivo da minha vida. Sabe? Tipo assim. Talvez até falhe, mas não sei se é saudável também, né? Porque é uma devoção, uma entrega, assim, é coisa que não existe. É um relacionamento, são duas pessoas ali com um vínculo ali, assim, com um acordo.
Nós criamos o pressuposto universal que todo ser humano tem interesse sexual compulsório. Por isso, todo comportamento que desvia desse paradigma é taxado como uma disfunção sexual, como uma doença, um problema. É o que chamamos de sociedade sexo-normativa, o que foi discutido no primeiro episódio deste podcast. Também é por isso que associamos tanto relacionamentos amorosos com sexo. Enquanto alguns adolescentes pesquisam na internet como beijar, como se confessar pela primeira vez, uma outra pergunta incomoda a cabeça de algumas pessoas. Como que eu sei se me sinto atraído ou não por alguém? Será que o que estou sentindo é paixão? Dentro da comunidade LGBTQIA+, e no início da exploração da própria sexualidade, as diferentes formas de atração podem gerar uma enorme confusão, principalmente entre pessoas assexuais.
Teve casos que eu olhava para você e falava assim, essa pessoa me atrai de alguma forma, e eu considerava que isso fosse ser atração sexual. Não consegui desenvolver a ponto de se tornar alguma a ação sexual e de eu trazer isso como se fosse algum defeito meu. Se, na verdade, eu não estava querendo fazer aquilo com aquela pessoa. De eu confundir essa falta de vontade de fazer aquilo com a pessoa com incapacidade, como de me sentir inferior por não ter coisas a fazer isso. Estou muito feliz hoje que eu não passo mais por isso. Nossa, é uma alegria tremenda. Para desatorar os nós de que existe mais de um tipo de atração sexual, foi um rolê absurdo.
De acordo com a AVEM, Rede de Educação e Visibilidade Sexual, uma comunidade norte-americana e uma das maiores do mundo, existe mais de uma forma de atração além da sexual. A romântica, que é querer se envolver romanticamente com alguém, sem necessariamente haver um relacionamento sexual. A atração estética, que é apreciar a aparência de alguém. Por exemplo, quando você acha alguém bonito, não significa necessariamente que você queira namorar ou fazer outras coisas com essa pessoa. E a atração sensual, que explica o desejo de uma pessoa sexual de querer beijar, abraçar ou ficar de conchinha com seu crush, mesmo sem ter interesse pela atividade sexual. Essas definições ajudam uma pessoa sexual a entender sua identidade e até mesmo a identificar uma orientação secundária. De acordo com o último relatório da pesquisa da comunidade ACE, publicado no final de 2021, 16,7% se identificam como héteros, 15,5% como bissexuais e 11,3% como pansexuais. A lista continua. Foram mais de 10 mil respondentes de mais de 70 países diferentes. Também tiveram respostas de pessoas assexuais que ainda estão se questionando, lésbicas, gays e outras identidades. Às vezes, se coloca a palavra romântica ou romântico no fim, justamente para não rolar alguma confusão. Por exemplo, Letícia se identifica como demissexual panromântico.
Eu nunca tive preferências sobre gênero, atração, seja sexual, sensual, porque existem vários tipos de atrações, né? Que eu descobri isso através da comunidade, que existe não só atração sexual, tem atração sensual, romântica, intelectual. Então, eu sou um tipo de pessoa que eu sempre me atraí pela personalidade. Eu nunca me dei conta de ter preferências de eu prefiro um homem, ou eu prefiro uma mulher, ou que seja bonita. Não, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui mais pelo caráter, pelo jeito da pessoa ser, o modo dela ver o mundo. Isso é o que me interessa. Agora, sobre ter desejos sexuais, eu sempre notei que eu só começo a ter desejos sexuais depois de muito tempo de convivência emocional com aquela pessoa. E não é com qualquer um. Se eu estiver namorando, depois de muito tempo de muita conversa, de muita maturidade na relação, que eu começo a ter algum tipo de desejo sexual. Não é tão fácil assim.
Como temos pouca representatividade assexual na TV, é sempre uma surpresa descobrir outra pessoa assexual em círculos próximos. É como aquele meme do Homem-Aranha apontando para outro Homem-Aranha.
Ontem começou o período aqui do pessoal de jornalismo de comunicação da FJF. E ontem eu passei lá para ver uma recepção que o diretor acadêmico lá fez para os calouros do curso de rádio, TV e internet. E assim, teve um rádio de apresentação e eu ouvi uma menina falando, não, porque eu sou biace. Eu pensei, gente, tem outra pessoa aqui. E eu já tinha tido essa reação antes também, quando descobri que uma outra garota lá da Facom era demissexual, e eu fiquei dizendo, já somos três, vamos tomar desse lugar. Vamos tomar conta disso aqui, é isso, pra cima.
Algo comum dentro da comunidade assexual é que poucas pessoas falam da própria identidade com seus amigos e familiares. Os motivos são vários. Em primeiro lugar, porque dificilmente esse assunto surge em uma roda de conversa. Em segundo, pelo medo de como as pessoas vão reagir.
Por exemplo, no caso dos meus familiares, eu nunca falei isso abertamente. Boa parte da minha família acha que eu sou uma mulher hétero que simplesmente não encontrou o par ainda. Né? Um homem, obviamente. A minha mãe já desconfia que eu sou um pouco diferente. Porque eu falo muito sobre o movimento LGBTQIA+ com ela e ela já percebeu alguns indícios de que eu não tenho tanta afinidade assim com relacionamentos românticos com homens. Né? Mas ela não sabe o que eu sou. Ela não, nem desconfia que eu sou assexual, porque ela nem sabe que isso existe. Ela acha que eu sou lésbica, na verdade. Né? Tanto que ela até tenta falar, tudo bem se aparecer com uma namorada, assim, apesar de que, no fundo, ela acha que eu simplesmente não encontrei um homem certo e por isso que eu tô confusa.
O rodízio de bolo está chegando ao fim, mas antes disso, uma pergunta. Qual foi a última vez que você disse eu te amo para um amigo? Não deixe que o medo de ser mal interpretado te impeça de demonstrar afetividade. Escutar um eu te amo é bom demais, não importa de quem seja. E por hoje é isso. Muito obrigada por ouvir até o final e na próxima Parada do Orgulho, fique de olho nas bandeiras roxas e verdes. Quem sabe não vamos ver mais delas por aí. Até mais! Esta reportagem seriada em áudio foi produzida como trabalho de conclusão do curso de graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, primeiro semestre letivo de 2022. Produção, locução e edição por Paulo Miranda. Na técnica, Roque Bezerra. Orientação da professora Leslie Chaves.